Nós estamos no DAF num Gimel, no começo do DAF. Também o nosso DAF continua, assim como os DAF anteriores, explicar as diferenciais que existem na linguagem do Nether. Na hora que a pessoa faz um Nether de um certo grupo de frutas, exatamente o que está incluso ou não no que ele diz. Então começa a Mishnah da Frum Gimel dizendo o seguinte: Hanoder Minatmarim, Mutar Bidvashtmarim. A pessoa que vem e faz uma promessa que não vai ter proveito de tâmaras, ele não pode ter proveito de tâmaras, porém ele pode ter proveito do mel das tâmaras. Porque na linguagem das pessoas, as tâmaras são chamadas de tâmaras, e o mel é chamado de mel de tâmaras, não é chamado de tâmaras. Logo, a pessoa que veio e disse, não posso ter proveito das tâmaras, ele não incluiu o mel das tâmaras e está permitido. Mistavnit é a pessoa que se proíbe de comer as tavnit. Tavnit é a uva que cresce no inverno, que ela fica verde e ela é bem azeda. Costumava-se colher isso e fazer disso vinagre. Mutar bechomet tavnit. Então, ele não pode comer as próprias frutas, mas ele pode comer o vinagre que é feito dessas frutas. Porque o vinagre não é chamado de stavnit, e sim vinagre de stavnit. Rebilda ben Meteira, Omer, vem a Rebilda ben Meteira, discute com a lei que vimos e diz o seguinte: Kol shesham toldato kruya alav nadar emenu atzur beyotze emenu. Todas as coisas que a gente encontra, que o derivado é chamado pelo nome do fruto original, então também o derivado é proibido. Logo, no caso das tâmaras, das tavnit, o Rebilda ben Meteira discute. Porque o mel das tâmaras não é chamado de mel, e sim é chamado de mel de tâmaras. Então diz Rabi Yehuda ben Beteira que nesse caso, já que o mel não tem um nome específico, e sim é chamado de mel de tâmaras, também a pessoa que vem e proíbe sobre si tâmaras não pode comer o mel das tâmaras. Assim também a pessoa que proíbe sobre si stavnit não pode comer vinagre de stavnit, porque o vinagre não tem um nome específico, e sim é chamado de vinagre de stavnit. Vechachamim metirim. E a opinião dos sábios é que é permitido. Vem a Gemara e pergunta o seguinte: Chachamim, Hainu Tanaká. A nossa Mishnah, como a gente viu, ela é formada por três opiniões. A primeira opinião é o que disse a Mishnah, a primeira opinião trazida, que a pessoa que proibiu sobre si de comer tâmaras está permitido de comer mel de tâmaras. A segunda opinião é o da Bermeteira, que disse que já que o mel de tâmaras é chamado de mel de tâmaras, então também a pessoa que prometeu de não comer tâmaras, também não pode comer mel de tâmaras. E aí veio a Mishnah e citou uma terceira opinião que diz que os sábios permitem. Pergunta a Amará, essa terceira opinião que os sábios permitem é a mesma opinião trazida no primeiro lugar, que é a opinião, que a primeira ideia que disse que a pessoa que proibiu das tâmaras pode comer o mel de tâmaras. Por que a Mishnah citou a primeira opinião, depois a segunda opinião inteira, e depois citou novamente a primeira opinião? E Kabenayu Hadad Etan. Responde a Gemara, não. Essa terceira etapa da nossa Mishnah, ela vem dizer uma outra lei completamente. Ela vem dizer a lei que foi citada na Braita. Detalhe, como diz a Braita, Klal ze Amar Roshim Ben Lazar. O Rebbe Roshim Ben Lazar, ele disse uma regra: Kol shedarko lechol v'derech yotze memenu lechol. Todas as coisas as quais o fruto e o derivado, ambos, são comestíveis, costuma-se comer os dois. Kigont marim e dash marim, como por exemplo, tâmaras e o mel das tâmaras, também o fruto e também o derivado, os dois, comem-se. Nadar bo mutar v'yotze memenu, assim é a versão correta. Então a pessoa que fez uma promessa que não pode comer tâmaras, ele está permitido de comer o derivado. No dele, meu tremendo, as mutar bo. E a pessoa que fez uma promessa que não vai comer o derivado, ele não pode comer o derivado, mas pode comer a própria fruta. Porque tanto ele quanto o derivado são duas coisas diferentes, duas comidas diferentes. Então a pessoa que prometeu das tâmaras não pode comer tâmaras, mas pode comer o mel. E a pessoa que prometeu que não vai comer o mel de tâmaras, não pode comer o mel de tâmaras, mas pode comer as próprias frutas. Continua a Braita dizendo: porém, frutos os quais eles próprios não são comestíveis, ou não costuma-se comer eles sozinhos. Só come-se o derivado, como por exemplo o cacau. O cacau, não come-se cacau puro, só se come o chocolate que é preparado a partir do cacau. Ou como, por exemplo, essa stavnit. Esta fruta azeda, citada, essa uva azeda, não se come essa fruta, se come somente o vinagre. No derbo, enasur, ela beotzeu imenu. Chamando que a venezé, ela beotzeu imenu. Se a pessoa vem e proíbe sobre si de comer stavnit, essa fruta, então ele está proibido de comer diretamente o derivado. Já que não se come a fruta pura, se come somente o derivado. Então a pessoa que proibiu sobre si a própria fruta, está proibida do derivado. Essa é a opinião da Braita que a gente viu. Agora, a primeira opinião que a gente viu na nossa Mishnah, ela com certeza discute com essa ideia. Porque a primeira opinião disse que a pessoa que proíbe sobre si de comer a stavnit, a uva azeda, ela não pode comer a uva azeda e ela pode comer o vinagre. Então ela diz que mesmo que não se costuma comer a própria fruta, ela que está proibida e não o derivado. E é isso que vem a terceira opinião citada na nossa Mishnah e discute, dizendo que a pessoa que proíbe sobre si essas frutas, já que não costuma se comer a própria fruta, e sim somente o derivado, só vai estar proibido o derivado e não da fruta. Uma nova Mishnah. Fala a Mishnah, no Derminayayin, a pessoa que proíbe sobre si de comer o vinho, de beber vinho, ele não pode beber vinho de uvas, que é o vinho comum, porém, mutar beitaburrim, ele está permitido de beber vinho que é feito de maçã. Ele, na época existia um vinho que era feito a partir de maçã. Ou seja, já que a maioria do vinho é chamado, que a gente diz vinho, a gente intenciona vinho de uvas. Então, se ele falou vinho, ele não pode comer vinho de uvas. Já vinho que é feito a partir de maçã, já que geralmente ele não é chamado de vinho, ele está permitido. Mina chama ele, a pessoa que proíbe sobre si o azeite. Azeite geralmente é feito de azeitonas. Então ele está proibido de comer, de beber azeite, de comer azeite comum. Porém, mutar bexamichamichamina, azeite que é feito a partir de gergelim, já que ele não é chamado de azeite, no modo geral, geralmente ele é chamado de azeite de gergelim. Não se diz azeite, é somente para azeite de uvas. Então, ele somente está permitido de beber, de comer o azeite de gergelim. Minadvash, mutar bexamichamichamina, tvanim. E assim também, se ele proibiu sobre si de comer mel, geralmente mel é mel de abelhas. E se, então, ele está permitido de comer mel de tâmaras. Minachomets, mutarachomets avniot. Se ele proibiu sobre si de comer vinagre, geralmente vinagre é o vinagre é feito a partir do vinho. E, então, o vinagre, que ele é dessas stavniotas, a fruta azeda, ele pode comer. Minakeshim, mutar be kaprutot. Se a pessoa proibiu sobre si um tipo de alipohó, ele está permitido de comer um outro tipo de alipohó que não é o tipo comum. Em todas as leis que a gente vê na nossa Mishnah, a Mishnah está dizendo que a gente vai atrás do que as pessoas dizem geralmente. Geralmente, quando a pessoa diz azeite, sem especificar, ele intenciona o azeite de azeitonas. Então, realmente, ele está proibido do azeite comum. Se a pessoa queria dizer azeite de gergelim, ele ia dizer óleo de gergelim. Já que ele não especificou, ele está permitido de comer o óleo de gergelim. Ou, por exemplo, no caso do vinagre. Geralmente, quando se diz vinagre, quer dizer vinagre de vinho. Então, ele está proibido. Se ele quisesse dizer vinagre de sauvignon, ele ia especificar. Já que ele não especificou, ele está permitido. Finaliza a Mishnah com uma alahá, com uma lei que diz o seguinte. Mina yerek, mutar berakot asadeh, mipnei sheu shem levai. E se a pessoa proibiu sobre si as verduras, existiam dois tipos de verduras. Verduras que elas eram cultivadas no quintal das casas, que tinha que se trabalhar para elas crescerem. Existiam as verduras que nasciam no campo, que elas cresciam sozinho. Então, geralmente, quando se diz verduras, sem especificar, a intenção é para as verduras que nascem em casa. As verduras do campo são chamadas de verduras do campo. Então, assim como a lei que sai de toda a nossa Mishnah, é o seguinte. Se a pessoa diz que não pode beber vinho, não pode beber azeite, não pode comer verduras, ela somente está proibido de comer o vinho que é denominado como vinho, como azeite, como verduras. Coisas que são denominadas como vinho de maçã, ou como azeite de gergelim, ou como verduras do campo, já que essas coisas são denominadas por um nome a mais, já que a pessoa não especificou, está permitido de ter proveito. Tanya, traz agora uma braita. Hanoder minashemen, a pessoa que proíbe sobre si de ter proveito do azeite e do óleo, Beret Israel mutar bexam shushanim, na terra de Israel, onde há muitas azeitonas, e o óleo de gergelim, ele é raro, então a pessoa que disse óleo e não especificou, pode ter proveito de óleo de gergelim. Vassur bashamenzait, porém, óleo das azeitonas, ele não pode ter proveito, porque isso é o óleo comum. Bebavel, já na Babilônia, é o inverso. Assur bashamenzait, lá não tem bastante azeitonas, então o óleo geralmente era feito de gergelim. Se a pessoa disse óleo e não especificou, ele está proibido de comer óleo de azeitonas. O mutar bashamenzait, porém, óleo de azeitona, que ele não existe muito na Babilônia. Quando as pessoas querem proibir sobre si óleo de azeitona, eles especificam óleo de azeitona. Por isso, se ele disse somente óleo, na Babilônia, ele está permitido do óleo de azeitonas. Lugares que usa-se também óleo de azeitonas quanto óleo de gergelim, assurbes ou mizé, ele está proibido dos dois tipos de óleo, porque os dois são chamados de óleo sem se especificar. Pergunta a Marapshita, as leis citadas nessa braita são óbvias. Se é o costume do lugar usar esse tipo de óleo, é lógico que foi esse óleo que ele proibiu. Responde a Mará, lo tzrichal. A novidade que a nossa Mishnah vem nos ensinar é o seguinte. Deruba minchad mistapkin. Maldeteima izil bataruba kamashmanam svekisura lechumra. Vem a Mará e diz o seguinte. A novidade é que é citada de um lugar que existem os dois óleos, porém a grande maioria usa um dos tipos. Bom, por exemplo, existe também óleo de azeitona e também óleo de gergelim, mas a grande maioria usa óleo de azeitona, azeite de azeitona, e não óleo de gergelim. Existe uma minoria que usa óleo de gergelim. Então, se a pessoa agora falou que não pode ter proveito do azeite, será que a gente diz que ele está indo atrás da maioria, que azeite geralmente é de azeitona e não de gergelim? Ou não? Então poderia achar que a gente vai atrás da maioria e ele está permitido de comer óleo de gergelim, e por isso veio essa braita, vem nos ensinar que uma vez que os dois óleos existem nesse lugar, ele está proibido para os dois. Porque já que a gente está tratando aqui de uma lei da Torá, a gente leva os dois lados em conta e proíbe a pessoa de ter proveito dos dois tipos de óleo. Agora traz mais uma braita interessante. Hanoder Minayerek, a pessoa que proíbe sobre si de ter proveito das verduras. Vimos na nossa Mishnah, Bechar Shnashavó, que nos amos comuns, Assur Berakot Aginá, o Mutar Berakot Asadeg, não pode comer as verduras que são cultivadas no quintal, como vimos, mas as verduras que crescem no campo sozinhas, elas não são chamadas de verduras, são chamadas de verduras de campo. Já que elas não são chamadas de verduras, de modo geral, a pessoa que simplesmente proibiu sobre si de comer verduras, ele está permitido de ter proveito das verduras do campo. O Bashvit, porém, se a gente está tratando no sétimo ano, a cada sete anos, no sétimo ano é proibido de plantar na terra de Israel. E só pode-se comer coisas que crescem sozinhas, que não foram plantadas. Então, nesse sétimo ano, durante esse ano, não cultiva-se verduras no quintal. Come-se somente verduras do campo. Então, nesse sétimo ano, Assur Berakot Asadeh, Marabar Kotiná. Então, nesse ano, é o inverso. Nesse ano, verduras, de modo geral, são as verduras do campo. E as verduras do quintal são uma coisa rara. Nesse ano, chama-se as verduras de verduras do quintal. Mas verduras, de modo geral, se relacionam às frutas do campo, somente essas que vão estar proibidas nesse ano. Amar Avaval Mishu Rukhaninam Ben Gamliel. Diz o Avaval no nome de Rukhaninam Ben Gamliel. Lo Shanu Elon Kom Shem Vim Yerek Mkutzla Aretzal. Toda essa lei, que no sétimo ano não se cultiva. E por isso, quando diz-se verduras, refere-se às verduras do campo. Se trata de um lugar onde não importam verduras de fora da terra de Israel. Na terra de Israel não pode-se cultivar verduras. Então, tem lugares que importam isso do exterior. Lugares que realmente não se importa. Então, realmente você disse a lei que, quando disse verduras, se relacionam a verduras do campo. Que as verduras do quintal geralmente não existem na Shvit. Porém, Avar Mokom Shemivim Yerek Mechutz La'aretz La'aretz Assur. Porém, se é um lugar que costuma se trazer verduras de fora de Israel para a terra de Israel, então mesmo na Shvit, mesmo no sétimo ano, ainda vai se chamar as verduras do quintal de verduras, porque elas ainda encontram-se na feira, elas são importadas de fora da terra de Israel. Então ainda continua-se falando verduras para as verduras do quintal, verduras do campo para as verduras que não são cultivadas no quintal. Fala, Gemara, essa lei que você disse aqui, que costuma-se ou não importar frutas de fora da terra de Israel para dentro, Ketanai, Na verdade, é uma discussão entre duas opiniões rabínicas. Diz a Braita, a primeira opinião diz que não pode-se trazer verduras importadas de fora de Israel para Israel. Pode-se trazer frutas de fora de Israel para dentro da terra de Israel. Qual que é o motivo da opinião que não se importa? Qual o problema de trazer frutas de fora de Israel para dentro da terra? O motivo é porque, às vezes, quando vão trazer as verduras, junto com as verduras vai vir um bolo de terra. Às vezes vão trazer uma batata, uma cebola, que elas crescem no meio da terra, e junto com isso vão trazer um pedaço do tamanho de uma azeitona, mais ou menos, de um bolo de terra. E existe uma lei que nossos sábios instituíram que a terra de fora da terra, a areia fora da terra de Israel, ela é impura. Então, se vão trazer isso para dentro, isso vai acabar impurificando as pessoas da terra de Israel. Para não causar esse problema, existe uma opinião que diz que é proibido de trazer e importar frutas de fora para dentro de Israel. Diz a última Mishnah do nosso capítulo. Minakru Aspur Baisparos. A pessoa que disse que não pode, não vai ter proveito, está proibido de ter proveito, do repolho, que o repolho, o cru, na língua hebraica, ele é um nome geral para várias espécies de folhas. Quando se diz repolho, não é uma espécie específica, e sim uma espécie geral, que dentro dela existem várias espécies. Então, ele está proibido também do espargos. Espargos, em hebraico, é uma espécie específica de repolho. Então, já que ele falou que não pode comer repolho de uma maneira geral, ele não pode também comer todas as espécies especiais. Mira espargos, se ele proibiu sobre si somente essa espécie específica, mutar porque ele pode comer as outras espécies, já que ele proibiu somente essa. Continua a Mishnah com o mesmo raciocínio. Mina Grissi, a Surba Mikpa. Se ele proibiu sobre si de comer Grissi, que é um grão parecido com alfava, então ele não só que não pode comer esse grão, também não pode comer uma comida que é feita dessas comidas moídas, que ela era líquida e depois endurece, já que é um derivado dessa fruta, ele está proibido. Rebiossi, ele permite porque na cidade dele não se chamava esse cozido de grissim. Minamikpa, a surda grissim, mas se ele proibiu sobre si essa comida, que é feito desse grão, então a própria comida ele está proibido, já do grão, de modo geral, ele proibiu. Ou seja, se ele falou um nome geral, que ele não pode comer do repolho, não pode comer dos grissim, ele não pode comer das outras coisas que estão embaixo, das espécies específicas que estão embaixo disso. Então, se ele for um nome geral, como por exemplo o grissim, ele não pode também comer de uma comida, um cozido de grissim. Mas se ele proibiu sobre si somente o cozido de grissim, aí ele pode comer o próprio grissim. Continua a Mishnah. Minamikpa Asurbashu. Se ele proibiu sobre si esse cozido de grissim dessa alfava, então ele também não pode comer alho, porque assim como esse mikpah, um nome geral para todas as comidas que elas eram líquidas e endureceram, assim também o alho, geralmente quando comia-se ele era moído, ele era líquido e depois ele endurecia, também não está proibido. Rebiossi permite. Minashum mutar mikpah. Mas se ele proíbe somente o alho, então somente o alho não pode comer, mas todos os outros cozidos ele pode comer. Minadashim asur bashishim. Se a pessoa proibiu sobre si de comer lentilhas, ele também não pode comer um cozido feito de lentilhas com mel. Porque às vezes as pessoas chamam essa comida de lentilhas. Em vez de chamar pelo próprio nome, não chamam de lentilhas. Então está proibido. Rebiossi, segundo o costume da cidade dele, permite. Porque na cidade dele, as lentilhas chamavam de lentilhas e essa comida tinha um nome específico. Mas todos concordam que se ele proibiu sobre si somente essa comida especial, ele pode comer lentilhas puras. Finaliza a Mishnah com uma última lei. Chita, chitin, shenitoem. Se ele proibiu sobre si trigo ou trigos, asur bem, bein, kemach benapat. Ele está proibido de comer farinha de trigo, tanto de comer pão feito de farinha de trigo. Gris, grisim, shenitoem. Se ele proibiu sobre si esse grão chamado gris, então ele falou alfava ou alfavas, que ele está proibido de comer. Asur ben ben chaim ben mevushalim. Não pode comer esses grãos crus. Tem pessoas que costumam mastigar não pode comer. Tanto o grão cozido também não pode comer. Rebi Yehuda Omer, Rebi Yehuda vem dizer o seguinte: Kunam gris, ohita, shenitoem mutar bekuschei. Se ele veio e fez uma promessa que ele não pode comer gris ou trigo no singular, então ele está permitido de comer sem cozinhar. Ou seja, existem pessoas que costumavam pegar grãos de trigo ou de grissim e mastigar eles crus. Porém, quando a pessoa come isso cru, como se fossem sementes, a pessoa come várias sementes, não come só uma. Então, diz a Leviuda, na nossa Mishnah, que se a pessoa falou no singular, não falou trigos, falou trigo, não posso comer trigo, nesse caso, ele pode comer sementes cruas. Porque já que quando come-se sementes, come-se várias sementes, então ele deveria dizer trigos, ou grissim, no plural. Já que ele disse no singular, ele está permitido de comer. Esse mesmo raciocínio aparece na Braita, que a do Mará traz. Diz a Braita, Tanya, diz a Braita, Shimon Gamliel Omer, diz a Shimon Gamliel, Chita, Shenitoem, se ele disse trigo, eu não posso comer. Disse no singular. Assur Leifot, ele não pode comer um pão assado de trigo. Mutar Lakus, Chit, o Mutar Lakus, porém ele pode comer semente de trigo, já que ele disse no singular. Chitim, Shenitoem, mas se ele disse no plural, que ele não pode comer trigos, grãos de trigo. Assur lakus mutar lefot. Aí, já que ele disse no plural, ele não pode comer grãos, porque o costume quando se come grãos é de comer muitos, mas ele pode comer um pão feito de farinha de trigo. Chitah chitim shenitoem, se ele disse os dois, também trigo e trigos, se ele disse as duas palavras, que ele não pode comer, assur ben kus ben lefot. Ele não pode nem comer grãos, nem pode comer um pão, já que ele usou as duas linguagens. E o mesmo se aplica ao grissim, que é esse grão parecido com o alfa. Gris, Shalitoem, se ele disse no singular Assur Levashel Mutar Lakus, ele não pode comer uma comida cozida desses grãos, porém ele pode comer sementes. Grissim, Shalitoem, se ele disse que não pode comer grissim no plural, Assur Lakus Mutar Levashel, ele não pode comer grãos, porque ele disse no plural, mas ele pode comer um cozido. Gris, grissim, shenitoem, se ele disse as duas linguagens, gris e grissim, deixa tudo também no singular, também no plural, assur, ben levashel, ben lakus, aí já que ele usou as duas linguagens, ele não pode nem comer grãos, nem comer o que foi cozinhado com esses grãos. Hadaralach, alazeram, vushara, aqui a gente acabou o sexto perek da Masechet, Bezrat Hashem, com muita alegria, até o próximo Daf.